Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, a gente está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e é comigo André.
Salve, salve, galera. Muito obrigado pelo convite, Diegão. E já digo o seguinte, homens brancos não sabem apostar.
É verdade. E Caio.
Fala, cambada. Aqui é o Caião, rei da Croácia. E antecipo para vocês que a Disney transformou um belo filme em um episódio de Malhação.
E no programa de hoje vamos falar aqui sobre um filme de basquete. Homens brancos não sabem enterrar. A gente vai falar aqui do clássico, 1992. E vamos falar do remake de 2003 também. Obviamente vai ter spoilers do início ao fim. E bora lá. Homens brancos não sabem enterrar, no original White Man Can't Jump, ou o título maravilhoso português de Portugal, Homem Branco Não Sabe Meter.
Esse de Portugal é sensacional. Esse é maravilhoso.
Título em Portugal, gente, não é zoeira da minha parte, é o título em Portugal, Homem Branco Não Sabe Meter.
É verdade mesmo, cara. Eu acho um título maravilhoso, Diegão, esse aí, velho.
É o melhor título de Portugal da história, cara, de longe.
eu vou falar aqui uma curiosidade aqui, Diegão, que é o seguinte, nós estamos fazendo a nossa trinca aqui de filmes de basquete, falando sobre filmes de basquete, hein? Começamos com o arremesso final, aqui, no Elementar. Depois fizemos filmes de basquete, um catado, onde a gente também falamos ali por cima, né? Desses filmes que nós vamos falar. E agora nós estamos fechando com essa daqui, hein? Olha que legal.
Se você quiser ouvir aí, é o Elementar 132. Gravamos há 5 anos atrás, né? Teve a participação do André também. Lá a gente fez um listão, né? Falando vários filmes de basquete, né? E agora estamos aqui falando especificamente do Homens Brancos Não Sabem Enterrar, porque era uma pauta minha que já tava pra sair, já tinha um tempão, né? Até antes mesmo de sair o remake, tava falando do filme original, porque eu gosto muito, que é um filme de comédia esportiva de 1992, escrito e dirigido pelo Ron Shelton. E pra quem não sabe, o cara fez bastante esporte, tá?
Cite alguns aí, Diegão.
Ron Shelton fez o quê?
O excelente Blue Chips.
Blue Chips, pode crer, Blue Chips é demais, hein?
E teve um outro que ele fez sobre beisebol, que agora eu esqueci o nome.
Esse filme é um clássico mesmo, de 92. Ele é um filme muito, mas muito com foco na comédia mesmo. Tá 100% na comédia e mostra a cultura de basquete daquela época. E, porra, ele é um retrato da época, né, cara? É muito legal ver o recorte daquela era do basquete, né?
A estética dos anos 90 pro basquete rua, pra aquela galera Venice Beach, que nem começa lá eles no filme. Cara, aquilo é o puro suco de anos 90 mesmo. É aquilo que a gente via, aquelas roupas coloridas, bonézinho com a aba dobrada pra cima, tá ligado? Aquela estética maravilhosa, essas roupas esquisitas como o Woody Harrelson usava no filme, aquelas roupas meio bagas, bermudas esquisitas, uns tênis esquisitos. Cara, aquilo era o puro suco visual dos anos 90 mesmo, né? Fugia nada. Coisa linda que a galera trouxe de volta hoje com o nome de swag. Pra vocês que não sabem o que é, tá ligado? A galera trouxe de volta hoje com o nome de swag. Pra mim é só roupa velha.
Ó, aqui ó, ele tem o filme O Jogo da Paixão, que é de golfe, Kevin Costner e a René Russo. Um filme chamado Cobb, que é do Ty Cobb, que é um jogador de beisebol, né, com Tommy Lee Jones. O Blue Chips, que eu falei, que também é um filme de basquete, que é excelente.
Excelente.
Então, ele tem bastante filmes aí com essa temática esportiva e tal. E, né, o filme de 92, estrelado aí pelo Woody Harrelson e o Wesley Snipes, que também fizeram alguns filmes juntos, né, que ele tem um filme de futebol americano excelente chamado, eles juntos, né, Gatinha Boa de Bola, Wildcat. Vocês já viram esse filme? Esse filme é muito bom.
Já, é muito bom.
Com a Goldie Hall, inclusive, que ela é...
Goldie Hall, isso, Goldie Hall.
Que o pai dela era treinador de futebol, né, ela aprendeu com o pai dela e ela virou treinadora de ensino médio, né?
Isso.
O maluco de 30 anos fazendo...
Fazendo garoto.
Mas isso aí é o que dona Netflix faz até hoje, os adolescentes com cara de quarentinha, tá ligado?
E ele, outro filme também que é muito bom, deles juntos, que é Assalto Sobre Trilhos.
Esse é excelente.
Assalto Sobre Trilhos é maravilhoso.
Eu sempre falo que o Assalto Sobre Trilhos é o Homens Brancos Não Sabem Enterrar, parte 2.
Deu tudo errado no final, quando ele pede um emprego, aí o emprego é esse.
É, eles viraram um policial de metrô, é isso.
Exatamente.
Mas é bem divertido, é bem divertido.
Eles têm uma química muito boa, né, o Woody Harrelson e o Wesley Snipes, né, meu?
Cara, funciona muito bem em cena os dois, né? Eu não sei se é porque parece, visivelmente, que eles são parceiro, que assim, não sei, não conheço a vida real, não sou amigo dele, entendeu? Mas me parece que eles passam a vibe daqueles caras que são muito parceiro na vida real, e quando eles vão atuar junto, tipo, mano, é easy pros caras, entendeu? É aquele,
eu mamão com açúcar. Eu sinto diferente, assim, eu acho que o, principalmente, o Woody Harrelson e o Wesley Snipes são atores conhecidos por estar soltinho no set. Eles, todos os filmes, você pega filme, série que tem o Woody Harrelson, ele tá sempre solto, você pode ver, ele tá sempre solto, ele tá sempre entre o alívio cômico e o e aquela beira, o beirando a loucura. E o Wesley Snipes, quando ele atua nesse jeito loucão, assim, ó, o filme que o Caio tanto gosta, que é o Demolition Man, o Demolidor do Stallone,
totalmente fora da casinha nesse filme,
que ele tá totalmente solto, ele tá no estilo Homens Brancos Não Sabem Terrar, porque ele fica soltinho, e o Wesley Snipes gosta de atuar desse jeito, né? Tirando Blade 3, Wesley Snipes manda bem em quase todos os filmes.
Informação complementar aqui, hein? Numa rápida pesquisa que fiz, sim, o Woody Harrelson e o Wesley Snipes são amigos de longa data, já atuaram em vários filmes juntos, e diversas vezes a imprensa especializada menciona que a amizade favorece a atuação dos dois juntos.
Olha,
tá vendo?
Aí,
cara, não. Aí, tá vendo? Eu isso, trago informação com razão.
E são atores com um range muito grande, cara, porque eles são... Eles sabem... Eles navegam por todos os gêneros. Sabem fazer comédia, sabem fazer drama.
Real, todos eles.
Pastelão, tal, não sei o que, de ação. Então, eles entregam em todos os aspectos, hein? Eles têm vários filmes bons, assim, sobre várias coisas. De ação, comédia. E o Woody Harrelson, principalmente, assim, né? Que ele fez bastante coisa aí relativamente recente.
Sim.
O Woody Harrelson tá atuando mais do que o Wesley Snipes, com certeza.
Porque o Wesley Snipes também ficou um bom tempo preso, né?
O homem ficou um pouco desprovido de liberdade por um tempo, prejudicou a carreira na atuação.
Prejudicou, entendeu?
Prejudicou, né? Que, pra quem não sabe, ele foi preso por sonegação fiscal. Né?
Exatamente.
Maravilhoso.
Ele ganhou uma boa grana com Blade e depois vai ser preso.
É isso que eu ia falar. Com tantos motivos pelos quais Wesley Snipes poderia ter sido preso, ele foi preso por sonegar imposto, cara. Porra, chega a ser irônico, tá ligado?
Exatamente.
Se a gente pegar aí de o Woody Harrelson aí, tem feito bastante coisa. Bem destaque, assim, pegar
True Detective, né, meu?
True Detective pra cá, cara. 11 anos aí. Até mais pra trás, né? Porque ele fez o Zumbilândia também, né? Que o Zumbilândia
foi
antes,
né? O Zumbilândia foi muito também, pegou muito. E tá rolando pra ter um terceiro aí, viu, Diegão? Então já estão tendo rumores aí que pode ter um terceiro.
E aí é onde já não precisava, né, velho?
Aí tu vê a diferença também de alcance, por exemplo, do Woody Harrelson, né? Que, pô, fez o Zumbilândia, que é uma comédia, fez True Detective, que é uma série bem pesada, tal. Pô,
o Truque de Mestre, que tá aí agora de novo.
Truque de Mestre, tal, que é um filme, que é uma galhofa divertida, né? Ele fez um dos... Ai, meu Deus, aquele... Jogos Vorazes aí, né?
Jogos Vorazes. Ele fez o Venom, o Diegão. Tava agora no Venom aí.
O Venom.
Piscina,
E só pra complementar a informação aí, os outros filmes de esporte aí, dirigidos pelo Ron Shelton, é o Sorte no Amor, que também é um filme de beisebol, também, que Kevin Costner, e Por Uma Boa Briga, que tem o Woody Harrelson, de 1999, né, que é o Woody Fox, né, o Woody Harrelson, Antônio Bandeiras, e tem o Wesley Snipes também.
Tô falando pra você, os caras é tipo os amigos do Adam Sandler, tá ligado? Você vai ver o filme do Adam Sandler, é sempre os amigos dele que estão atuando junto, tá ligado? Daí o Woody Harrelson e o Wesley Snipes, é isso aí, é cabide de emprego, um puxa o outro. Quem pegar o papel primeiro já indica o amigo, entendeu?
Engraçado, Diegão, porque, assim, me preparando pra pauta, eu fiz o inverso. Como eu já tinha assistido várias vezes, né, Homens Brancos Não Sabem Terrar, o clássico.
Antigo,
assisti diversas vezes, né? O clássico. E aí eu falei, vou assistir o mais novo, que eu não tinha assistido ainda. Então eu assisti o mais novo, assisti, e depois retornei pro antigo, pra ver o que eram as referências, né? Eu tinha pego algumas pra ver quais eram as referências no filme atual. E tem algumas. Tem algumas referências, algumas homenagens que aparecem lá, mas muito superficial. Mas, senhores, deu uma envelhecidinha aí o ritmo do filme, né? O ritmo...
Clássico?
Do clássico.
Ah, cara, não consigo achar isso, velho. E ó, vou falar pra você, assim, é um filme que eu gostava muito já, de muito tempo, tanto que quando o Diego falou sobre a possibilidade de gravar, eu falei, pô, me chama, porque esse eu gosto muito. E aí o que eu fiz? Fui reassistir, porque eu falei, cara, eu vou reassistir pra chegar no podcast sem ter aquela questão de falar, faz muito tempo que eu não assisto e eu tenho aquela memória afetiva com o filme e vou mantê-la. Eu fiz questão de assistir de novo. E eu gostei pra caramba de novo. Eu não achei que
isso. Não, não, não.
Não achei que o ritmo fica ruim. Não, não, não. Não tô falando de você não gostou. Digo assim, eu não achei nada que me tirasse a experiência que eu tinha com o filme antes. Que falasse, pô, mas aqui eu achei que aqui, pô, envelheceu, não foi legal. Ou o ritmo, ou aqui a atuação. Cara, nada me tirou da mesma vibe que eu tinha de assistir esse filme antigamente, tá ligado?
Eu gostei de algumas coisas, assim. Eu acho, por exemplo, a química do Wesley Snipes do Diário é muito boa. Mas o jogo de basquete é muito bom. Eu acho
também.
Consegue mostrar bem o dinamismo do jogo de basquete e tal. Acho que mostra bem.
Os cortes dos jogos são muito bons, né, velho?
É legal e tal, né? E assim, e passa bem, né? Porque o Wesley Snipes não é um ator baixinho.
Sim.
Ele tem uns 75, tá ligado?
Mas ele é muito atlético, né, meu?
Eu acho que o Woody Harrison também não é dos caras mais altos também.
Não, são os caras medianos. Ele não é tão mais alto, não, que o Wesley Snipes, cara.
Mas passa bem, assim, dessa coisa, né? Isso eu gostei. O drama, assim, principalmente do Billy ali, principalmente o lance dos mafiosos ali, eu acho que não funciona muito bem. Mas de resto, assim, eu fui divertido. Eu acho bacana. Essa parte desse drama e dele com a namorada dele ali não funciona muito bem. Eu acho que comparação isso em relação o filme de 2023, eu acho que fez um pouco melhor.
Tem mais roteiro, né, Diegão? É um filme com mais roteiro. E parece, cara, que esse roteiro, ele é paspalhão demais. Tipo, pra mim, assim, o que me pega muito, obviamente, é o basquete, né? Todo o malemolejo das quadras. Eu gosto muito dos diálogos, principalmente do Wesley Snipes, o trash talk, né, ali dentro da quadra, um sacaneando o outro e tudo mais. Foi uma coisa que pra mim foi muito interessante, que eu tinha esquecido que ele dava a volta no Rudy.
Um golpinho, ele aplica o golpe.
Ele aplicava
também
o golpe.
Eu também não tinha lembrado, não, cara.
Eu achei que eles eram. Eles eram parças. Aí, tipo, aí quando ele dá o golpe, eu falei, puta, mano, eu tinha esquecido, isso tinha apagado a minha memória. Não. Mas o que me deixou um pouco chato, tipo assim, virar e falar assim, ah, mano, não é possível. Porque assim, não sei se a gente mencionou, vai ter spoiler, né, do filme todo, né, gente?
Também, pô, mas 92, spoiler, né? Do filme 92. De 92 tá de sacanagem, né?
Mas enfim, nesse filme, eles são dois caras que estão fodidos, eles começam a aplicar golpes, falando que o cara, tipo, o Wesley Snipes chega, põe a pilha em todo mundo, na quadra, e chama quem você quiser, e chama o branquelo vacilão, né?
Na real, isso daí é tipo assim, é uma crítica racista ao cenário da época, tá ligado?
Porque
os caras olhavam nos bairros de maioria de pretos, os caras olhavam um branco e falavam, pô, isso é um otário que tá aqui perdido, tá ligado? Isso é um otário.
Sim, o cara era um monstro do basquete.
E ele chegava com aquela cara de bobão, fazendo aqueles alongamentos dele na beira da quadra, e os caras falavam, pô, isso aí peixinho dourado no aquário com tubarões, tá ligado?
E o Woody Harrison tem cara de otário,
E somando isso, o que que acontece? Eles começam a fazer esses golpes e tal, e aí começa até ir se dando bem. E isso, o enredo do filme vai, né? Ao longo do filme vai rodando. Mas o que me irrita tanto é toda hora da reviravolta e os caras tão fodidos de novo.
Perdi a grana, é isso. Mas, meu amigo, a vida real é assim. Você ganha dinheiro hoje, amanhã teu carro quebra, tu não tem mais grana, tá ligado?
E depois de toda a jornada dos caras, o cara no final ainda postar metade do prêmio, cara, aquilo não tem lógica nenhuma, velho.
Porque o Billy é esse jogador lá jogador de colegial e tal, né, do universitário e tal, né, que ganha a vida ali, né, enganando os caras, né, porque, pô, como a gente falou, né, o cara branco e tal, não sei o quê, né, não sabe jogar, né, então ele conhece o Sidney, né, que é interpretado pelo Wesley Snipes, né, e aí eles começam a dar golpes ali pra ganhar uma grana, né, e aí tem esse drama, né, o Sidney, os dois são casados e tal, né, o Sidney é casado, tem filho, né, tá, cria família,
tem a namorada doida.
O Billy tem a namorada lá que quer participar do Jeopardy, né?
Agora. O sonho dela é participar do Jeopardy, mano. Do show do milhão.
Seria o show do milhão, né? E ele tá devendo dinheiro pra máfia.
Pros Stutes. Depende do idioma que você assiste.
Aí que ela comprou um carro e tal, e pagar tal, que era golpe e tal. Então eles estão caçando ele, né? Tem esse drama rolando. Então, toda essa parte assim, ali do jogo, tal, deles ganhando a grana, tal. Pô, o que que é quando eles dão lá o primeiro golpe, eles vão enfrentar o cara lá? Pô, o cara, pô, $500 aí, pô.
Ih, essa cena, Diego, é. Aí o cara fala, vou pegar o dinheiro no porta-mala, no porta-luva, aliás.
Aí ele vai assaltar lá, ele fala, cara, eu sei que é você.
Pô, muito cara, bom.
Pô, preciso de dinheiro, tal. Pô, compra essa, então, pô, compra minha arma aqui, pô, tá. Ah, tem muito assalto nessa região, né?
Fala, pô, e tenta assaltar a loja, não dá certo, que o cara conhece ele, ele vende a arma pro dono da loja falando pro cara se prevenir de assalto.
Isso é muito bom, velho.
Isso é maravilhoso,
velho. Isso é maravilhoso, que aí ele fala, pô, acho que ele fala, pô, 250, ah, não, pô, te dou 200, pô, agora você que tá me roubando.
O cara deu uma volta nele, né? Mano,
é absurdo esse. Tanto que a melhor coisa que você pode fazer hoje em dia é qualquer pessoa te pedir uma coisa e falar assim, vou pegar no meu porta-luva. Só um pouco, vou pegar no porta-luva.
O desfecho desse jogo é muito bom, né, velho? Porque os caras perdem, aí o cara me saca uma navalhinha e sai tentando dar navalhada nos caras. Aí os caras, não, faz isso não e tal. Aí o cara e vira até aquele meme, né? Tipo, cara, não, eu vou ali no meu carro, vou pegar meu berro e eu vou matar todo mundo!
Aí é o barata voa, é o tal do barata voa, não sobra um na quadra. E eles fazem uma ligação dessa cena no filme novo que eu já acho forçadíssima, tá ligado? Eu não acho nada boa, mas daí a gente fala dela daqui a pouco, tem problema. Porque,
e outra coisa, uma coisa muito boa, eu pelo menos acho desse filme aqui, esse filme é uma cápsula do tempo, cara. Esse
concordo.
Filme é uma excelente, não é a representação, é uma das excelentes representações do que é usando no filme.
É isso, visualmente.
Visualmente, tá, tal, não sei o quê.
Cultural.
É isso, assim, né? Ali é uma, pô, quer ver, como é que era os anos 90? Pô, vê esse filme, cara. Por mais que seja contexto americano, obviamente é contexto americano, porque é um americano, mas também retrai muito pra gente, porque a gente sempre consome muita cultura americana, então acaba refletindo muito na gente. Então, pode ter certeza, muita gente se vestia assim, cara.
Ah, mas isso eu não tenho dúvida.
Isso é um fato. Pode ter certeza. A única diferença, talvez, aqui, trocava ali aquela bermuda por uma bermudinha da Adidas, colorida. É isso, cara, mas é bem... Quem viveu essa época aí, cara, porque assim, eu tenho essa sensação pra mim, nos anos 90, pra mim, demorou, pelo menos, aqui falando especialmente de Brasil, tá? Tô em outros lugares, mas acho que culturalmente, até mesmo, acho que eu tenho a sensação que a gente consumiu nos 80 duas vezes.
Concordo.
Não sei se vocês
eu concordo em gênero, né? Número e grau. Viveu os anos 80 e depois nos 90.
Acho que demorou assim um pouco pra descolar um pouco os anos 80. Eu pelo menos tenho essa sensação. Assim.
E a gente tá vivendo os anos 80 agora de novo, que voltou um monte de coisa do passado agora, tá ligado? É. A galera tem trazido de volta com muita vontade as coisas do passado de novo. Então a gente tá vivendo tudo isso outra vez.
É, porque e pra gente assim, né? Porque a gente pegou uma época, porque a gente pegou a transição, a gente viveu uma época sem internet, então...
Sim.
A gente consumia coisa de TV, era muita reprise, cara, era muita coisa dos anos 80 mesmo, então eu tenho essa sensação, a gente consumiu os anos 80 duas vezes nos anos 90.
Concordo. Sim. Eu concordo e assino embaixo.
Acho que talvez, aí é impressão minha, isso aí é baseado totalmente em feeling, não tem como tirar, assim, dados, nada. Eu acho que ele tem a sensação que começou a descolar um pouquinho lá, sei lá, talvez pro meio, assim, sei lá, 94, 95, um negócio assim.
Eu acho que foi entre 96 e 97, viu, Diegão?
Começou a ter mais uma identidade, ter uma identidade própria, pelo menos isso falando, de novo, falando especificamente aqui da nossa Brasil, também.
Não, né? Show de bola, eu concordo mesmo.
Sabe o que eu ia falar pra vocês, puxando de volta aqui, para o filme em si, tá ligado? Eu gosto muito de a gente não precisar ter uma explicação sobre a origem dos caras, sobre o contexto anterior, sobre quem é o Sidney, sobre quem é o Billy, tá ligado? Os caras chegam, a história desenrola, você tem uma informaçãozinha ou outra ali, mas sem precisar fazer videozinho, flashback, aprofundamento, tá ligado? E funciona muito bem a gente ver a dinâmica dos dois. Do Billy ser aquele cara, perdão, do Sidney ser aquele cara criado nas quadras, na rua, mas que faz o trampo dele também, tem a vida, tem a esposa, tem filho e tal, mas que o cara, ele é aquilo, ele é o basquete de rua, ele tem aquela raiz forte dele ali, tá ligado?
E ele é o cria.
Ele é o cria da rua e funciona muito bem. E o golpista, o Billy, né, na verdade, que é... Vai, não um golpista pra valer, mas o cara que tá aplicando ali é um cara que tinha tudo pra ser um excelente jogador e por algum motivo não foi, tá ligado? Não foi à frente, jogou ali na faculdade, mas não conseguiu desenrolar, como acontece na realidade de uma cacetada de atleta nos Estados Unidos todos os anos até hoje. Muita galera joga as ligas de acesso e não conseguem converter depois pras ligas principais, né?
Isso em qualquer esporte de alto rendimento, né?
Qualquer um. E aí os caras vão se virar no mundo.
Né? Exato.
A gente vê isso, né? E aquilo, né? E, muito bem, né? Não é o foco do filme, né? Mas já vi alguns documentários, assim, algumas entrevistas, assim. Eles não te preparam para o caso não dê certo, né?
Não tem preparo pro caso não dê certo. Quem tá nessa vai pro tudo ou nada, né, Diego?
Eles sempre falam isso, né? Porque, pô, né, o que eles apostam nisso, né? Não termina um estudo, né?
Sim.
Isso a gente tem exemplo aí no futebol e tal, né? Pô, ou acontece uma lesão e, pô, o cara não teve uma responsabilidade financeira, né? Agora, pelo menos, tem menos casos, né? Não dizer que não tem, porque tem. Mas, né? Mas até no basquete mesmo a gente vê casos aí, né? Ainda desse galera que perdeu dinheiro, essas coisas todas, né?
Isso acontece, a galera que queima tudo até o final, né? Mas... E aí, um outro ponto que eu ia trazer também é que quando a gente acha que Homens Brancos Não Sabem Enterrar é um filme sobre basquete, é onde a gente se engana, velho, porque é um filme sobre família, tá ligado? Os dois estão nesse rolê, não por eles. O Billy tá lá pra pagar a dívida e pra ajudar a realizar o sonho da namorada, que é ser esposa, e o Sidney tá lá nesse rolo todo pra comprar a casa pra família, pra tirar a mulher e o filho do bairro perigoso que eles moram, tá ligado? Então, quando a gente acha que o filme é sobre basquete, a gente não tá percebendo que o filme é sobre família, não é bem sobre assim, não é tão sobre basquete assim, tá ligado?
Pois é, e eu não lembrava, assim, já tinha um tempo que eu não assistia, eu não lembrava desse aspecto, assim, né? Porque tu vê o cara, pô, e ele trabalha com uma empresa de construção, sacou?
Sim, tem um trampo com construção, é.
Os irmãos da obra aí, pô, depois
veio
os irmãos
da obra. Tanto que no final, o cara fala, pô, me arruma um emprego, e fala, tu tem referência? E fala, tem você.
você é minha referência, né?
É isso. Saca, viraram, né, parças depois aí que a... Pô, sumiu o nome da menina na minha cabeça agora, pô. Glória. Depois que a Glória vai embora, mete o pé de verdade. Aí sobram os dois, né, cara?
A Glória sabia todas as comidas com K do mundo.
ela sabia tudo. Ela estudou tanto pra participar do programa. E o pior de tudo é que ela foi uma ingrata. Porque ela só conseguiu ir no programa porque o Billy pediu favor lá pro cara. Ficou devendo, foi pra quadra. Jogou bolinha de gancho pra fazer do outro lado. Ah, inclusive, essa é uma referência muito legal que eu gostei, que tá no filme novo, que é a tabela com a pintura da bandeira de Gana, tá ligado? Sim, essa sim. Tá no filme novo também, que é a mesma tabela com pintura da bandeira de Gana que tá lá no filme antigo. Essa foi uma referência que eu gostei muito de ter visto de novo. Mas a Glória foi uma ingrata, cara. Do fim, ela mete o pé e deixa o Billy, que ela percebe que ele não vai largar o basquete, ele não vai parar com aquela merda, tá ligado?
Mas eu acho que o problema do Billy nunca foi o basquete, né? O problema dele era apostar a grana.
Mas o cara que não tem o controle, ele não vai ter o controle pra parar de apostar, tá ligado, André? Sempre vai aparecer um jogo melhor, sempre vai aparecer uma oportunidade, sempre vai aparecer, mano, sim, uma dupla que ele quer bater, entendeu?
Total. Porque eu acho que foi bem por causa disso, né? Porque lá no primeiro, se ele não tivesse apostado o dinheiro, né? Quando eles ganham lá, eles vão lá pra um torneio e tal, né? E ganham dinheiro, né? Os 5 dólares lá.
Sim. Uhum.
Aí eles dividem, aí ele cai na pilha do Sidney e fala, você acha que eu não consigo enterrar? Eu consigo, cara, só não faço porque, eu jogo eficiente, né? Não um jogo bonito e tal, não sei o quê. Eu me preocupo em ganhar essas coisas todas. Aí ele aposta o Sidney. O Sidney não queria, ele aposta lá, fala, não, eu vou conseguir aqui três jogadas. Ele fala, tudo bem, porque eu aposto meu dinheiro aqui, a minha parte aqui contra a sua parte. Fala, beleza. Aí ele até aí, pô, é até engraçado. Ele fala, pô, essa tabela aqui não tá com a altura
oficial. Não tá do regulamento.
Deixa eu ver, ele, pô, o Wesley Jardim, 1,75, pula lá em terra e tal, e fala, não, tá certo aqui. Aí ele vai e perde o dinheiro.
Agora eu vou falar pra vocês.
Se ele leva o dinheiro, a Glória tava de boaça.
Sim. Tava de boaça. Dois caras, um de 1,75 e outro de 1,77, esses caras iam enterrar a bola em que cesta nesse mundo, maluco? Tá cesta, tava tudo lá, ó, 1 metro abaixo da medida oficial, tá? Eu tenho certeza. A galera foi lá e cerrou os postes e deixou tudo no mínimo 1 metrinho abaixo da medida oficial.
É, cara, aí até eu enterro, né?
Aí a gente precisa ter impulso nenhum, ô Diego, mas a Glória, ela só vai porque ela percebe que ele vai fazer cagada pra sempre com o dinheiro mesmo, tá ligado? Ele nunca vai conseguir se controlar.
Não, tem isso também, porque ela vê que também ele não...
Não vai, cara, não vai.
Não vai. É. Porque se não fosse o basquete que ele apostasse, ele ia apostar em outra coisa.
Alguém ia pilhar ele e ele ia acabar caindo no golpe de outros, tá ligado?
Sim, total. É exatamente esse o grande problema dele. O problema dele era aposta. O do Billy era aposta. O do Sidney, entender que eu apelidei ele carinhosamente de Sidão, porque eu e o Caio, nós temos, conhecemos Sidão, uma figura que é o Wesley Snipes, só que sem dedo, né, no caso.
É. Não dá pra enterrar.
Mas enfim, o cara, ele era um pilantra de marca maior, tanto que quando ele aplica o golpe no Billy, que o Billy é namorada lá, a namorada tirar, a Glória tirar satisfação com a esposa do Sidney, os caras estão sentados na sala, tá assistindo o jogo lá, de basquete, né, pô, os caras estão limpando o revólver, velho, os caras são uma gangue ali, velho, na moral.
É, porque ele leva lá num outro jogo lá, né, aí começa a ganhar um dinheiro, tá, ele leva lá no jogo, aposta lá, aí joga meio mal, tal, aí ele acha, aí ele perdeu o dinheiro que ele tava guardando pra pagar a dívida, né, aí ele vai lá na, porque a Glória é aquela pessoa, pô, ah, teu lanche veio errado, vamos lá falar com o cara lá, né, que
vamos resolver.
O Billy não falaria.
O Billy é o cara que come o lanche errado.
Come o lanche errado. Ela fala, não veio o brinquedinho? Não, vamos lá resolver.
Vamos lá resolver.
Não veio o brinquedinho do meu marido. É isso. E arrumar um escândalo. Aí ela foi lá, né? Foi lá na casa do Sidney. Aí ele viu que foi enganado, né? E a esposa dele faz um acordo lá com ela. E ele, eu gosto que ele manda um conselho lá que ele fala, cara, sempre escute a sua esposa.
É isso. Porra, isso é absurdo, cara. Porque tem uma parte dessa parte do filme que eu falei, mano, caraca, mano, o Sidney, ele é muito pilantra, brother. Porque ele chegou metendo louco, porque o filme também não derruba só o Billy, derruba o Sidney também, porque do nada roubaram tudo, a casa dele, levaram tudo, levaram todo o dinheiro.
Quebraram as paradas.
É. E aí ele vai lá pedir os perrecos pro Billy pra eles voltarem, porque tem uma outra dupla aqui que chegou lá, que os caras vão ganhar, mas os caras estão apostando 2,5 pau. Então vamos.
E aí o cara... É King e Duke, não é?
Se não me engano, King e Duke. E aí os caras viram e falam... Aí a Glória, não, mano, é meu dinheiro, não sei o que lá, se você for sair fora. E aí um pouco antes ele fala, escuta tua mulher. Ele, tipo, simplesmente não escutou a mulher foi embora. Aí, pô, ela foi embora mesmo.
Ele convence o cara a jogar. Falei,
escutar tua mulher, porra.
Não, ele convence o cara a jogar, aí depois fala, pô, tem que escutar a sua mulher. E fala assim, mas você me chamou e falou, eu te apresentei a solução e você nem pensou antes de pegar, tá ligado?
Eu te dei opções.
Eu te dei uma escolha, você combatu, tem que arcar com as suas consequências. Ele,
que tá filha perto, da puta, velho.
Você nem pensou antes de aceitar, tá ligado?
Mano, ele é tão burro, o Billy. Por isso que eu falo assim, ó. Chega um cara que aplica golpe, ser burro do jeito que ele é, ingênuo, fica um pouquinho pra mim, tipo... Quando você assiste na época, tá tudo de boa, mano. Tá tudo da hora. Mas agora, quando você pega um filme e arrasta, você fala, mano, o cara vive aplicando golpe em todo mundo. Tem um QI de basquete fudido. E aí o cara não consegue perceber que o Sidney é um puta amigo da onça do caralho. Porque quando ele apostou 5 pau com ele, ele sabia que ele tava fudido. E mesmo assim, o Sidney passou a mão no dinheiro do cara, velho. Porra, velho. E aí depois ele vai lá ajudar o cara, né, mano?
É isso, ele ainda vai ajudar, porque ele é um otário. Esse é o tipo do cara que os espertos agradecem quando ele sai de casa de manhã, tá ligado? Fala, porra, ele saiu, hoje eu vou pra rua, tá ligado?
É isso, exatamente. Assim, o mais da hora é muito hardcore a parada, porque assim, quando os caras chegam na quadra lá do... que tem, inclusive, a bandeira, os caras viram e falam assim, porra, tu vai ter que acertar, mas vai ter que acertar lá na puta que pariu o arremesso. Se você acertar, eu descolo o lance pra tua mulher.
E o
se
gancho,
você errar, né? eu fico com o teu carro. E ele na hora, vambora, é nóis, por favor.
Por isso que eu falei pra você, a Glória percebeu que, mano, não dava pra ficar com esse maluco, é um alucinado do jogo da aposta, tá ligado? É, e ele ia perder em tudo. É,
imagina esse maluco com um tigrinho na mão, meu parceiro.
Ah, maluco, isso aí ia ser o que perde casa, carro, faz dívida de banco.
Hoje ele, se esse filme fosse lançado aí, se fosse o Sidney em 2023, já tinha perdido tudo.
Sim, o cara tinha perdido tudo. Agora
e um dia, né? E um dia, no caso.
É. Mas é bacana, porque no fim, vai, vamos dizer, o Sidney ainda fala pra ele, fala, cara, talvez seja melhor vocês ficarem separados mesmo, tá ligado? Aqui é pra ser assim, segue teu rumo então, irmão. Vamos seguir com a vida, tá ligado?
E essa cena final e o contexto, aonde eles estão, cara, lembra, é muito anos 90 mesmo, cara, porque lembra, é como eu ver um trecho do meu bairro, acredito o Diegão é a mesma coisa, o Caio é a mesma coisa, aquele canto de esquina que tem aquele terreninho, tipo, que parece uma mini pracinha, tá ligado? Cheio de lixo, velho. Puta que pariu.
É, cara, nos Estados Unidos, mas lembra pra...
Lembra demais, velho, porque ali é o guetão, e o guetão era o normal pra gente aqui, tá ligado? É onde a gente corria nas praças, brincava e tudo. Muito foda, velho, muito foda. Agora, um ponto a gente colocar aqui, E aí, falando um pouco técnico, a trilha sonora desse filme é um desmanho, mano.
É porra. Muito boa, cara. É muito boa. Ainda é muito boa. Boa mesmo.
Gosto da trilha sonora, gosto de Jimi Hendrix tocando, tá? É maravilhoso. E digo mais pra vocês, hein? A gente não pode ouvir Jimi Hendrix porque a gente não ouve. Só escuta.
Muito bom, muito bom. Cara, eu gosto muito e gosto também da estética daquela Califórnia mesmo. É como o Diego falou, é uma volta no tempo. Uma volta no tempo, assim. Sei lá, como assistir um videoclipe do Red Hot Chili Peppers, tá ligado? Vendo no começo da carreira, assim, a galera andando. E, tipo, o quanto hoje a gente fala o ridículo, né? Que era a moda daquela época. Tipo, uma galera com a roupa coladinha, tipo, aquelas cores muito gritantes, tá ligado? E aí no meio passa um maluco de sunga no rolê, andando de patins, tá
ligado? Venice Beach era isso aí. E a gente achava que no GTA 6 era... No GTA 6, GTA 5 era exagerado. É isso aí.
É, realmente. O cara do alterofilismo, mano, com uma micro sunga, tipo...
Micro sunga.
Tá ligado? Puxando ferro no meio da porra.
E não tem o que fazer mesmo, né, cara? Cara, de manhã, eu imagino que seja dia de semana, né? Que é logo na cena inicial, né? Então
o Billy
tá indo pra praia, então eu imagino que seja dia de semana.
Os caras cantando na praia.
Cantando na praia e tal, jogando basquete de horário comercial.
Meu irmão, isso é diversão. Quem mora na praia, a vida de quem mora na praia é outra, Diegão. Essa é a verdade. A vida de quem mora na praia
é outra. E é muito louco, porque o Billy já mostra todo o caráter dele. Ele chega, os caras estão cantando, e aí ele vira e fala assim: pô, eu gostei de vocês e tal. Aí ele mostra uma nota de 20. Aí os caras, porra, aí os caras começam a cantar, só que ele derruba uma nota de 1, tá ligado?
De 1 dólar, porra.
Aí ele fala: ele deu uma nota de 1 só. Ah, mas a gente tá cantando o valor de 1 dólar. É isso.
É, exato. Vamos cantar uma música de um valor de 1 dólar, né? Tipo, porra, demais, velho. Muito bom. Isso, esse filme, além de ser uma cápsula, eu gosto da textura do filme, gosto muito da trilha sonora e principalmente do humor, assim. Eu acho que esses diálogos rápidos, né? Essas piadas com diálogos, um atropelando o outro e a brincadeira. E a quinta série, ela reina nesse filme, né, velho? Porque
Ou os caras falando da mãe do outro, tá ligado?
Exato. Boa. Ela reina com muita força. Assim, a quinta série nesse filme é fantástica, velho. Ela vai do começo ao fim. Tanto que a última linha, ele tá xingando a mãe dele, tá ligado? Ele começa a zoar ele e vai pra mãe.
Ele fala: não, peraí, eu tenho um insulto fresquinho aqui, peraí. Vai ficar pensando pra xingar a mãe do cara. Cara, eu acho que por ser um filme dos anos 90, do começo dos 90, né? Vamos falar de 92. É um filme que envelheceu muito bem, que ainda diverte muito. É um filme bacana de assistir. Filme que dá pra você assistir tranquilo, família, com os filhos, tá ligado? Não tem nada ali de problemático. Nada que seja ruim.
Tem umas cenas de sexo lá que eu não recomendo.
Uma meia tetola, não tem nenhuma completa, tá ligado? É, não tem nem a tetola completa. Totalmente
desnecessárias as cenas também. Não, né,
você cresceu assistindo isso daí.
Sim.
É
o contexto da época também.
É um filme muito bom. Eu acho que ele ainda se sustenta. Ele tem esses problemas. Eu acho que esse drama, assim, principalmente da Glória e do Billy, não funciona tão bem revendo o hoje, achei esse... principalmente esse lance dos mafiosos ali, eu acho que poderia ter sido resolvido. Poderia ser uma outra coisa, tal. Acho que funciona também. Acho que o drama do Sidney funciona bem, assim, mas o do Billy nem tanto. E eu acho que os cortes, assim, entre as partidas e esse drama, assim, eu acho meio abrupto e tal. Mas tirando isso, não é nada que tire a diversão, mas acho que o filme salva pela química do Wesley Snipes e do Woody Harrelson, pelo basquete, que é muito bom. A trilha sonora ainda é boa. Então ainda é um filme divertido. Ainda vale a pena assistir, caso você nunca tenha visto. E caso tenha interesse em assistir, isso aqui não é patrocinado, mas quiser aí patrocinar nós, Mercado Livre, ele tem no Mercado Livre, né? Pra quem não sabe, Mercado Livre tem o Mercado Livre Play, né? E é de graça, né? Então tem lá os propagandas, mas as propagandas são relativamente boas, assim. Eu acho bem mais... É bem menos invasiva do que as da Netflix, né?
Da Disney.
Então, ainda é de graça, só tu colocar tua conta lá. Então vale a pena. Inclusive, né, eu já falei dele aqui algumas vezes, vou falar sempre quando eu gravar alguma coisa de lá. Vale a pena dar uma olhada no stream deles lá, porque tem muito filme bom, tá? Só pra você gosta de filme mais antigo, tem bastante coisa lá, tá? Então é um... Fique de olho no stream da Mercado Livre, que vale a pena, tá? Somente se você curte mais filmes, filme mais antigo e tal. Pô, peguei o... Tava com vontade de assistir o Selvagem da Noite, pô, tinha lá, por exemplo. E ele não tinha streaming já há muito tempo. Tem bastante coisa. Então dei uma olhada no streaming da Mercado Livre, que vale a pena.
Show de bola, Diego.
Excelentes dicas.
Show de bola, cara.
Ah, sim. Só antes da gente passar pro 2023, falar da cena ali quando ele paga lá os caras lá. Tu vê lá ele sanguentado e fala, cara, mataram o cara mesmo assim, né? Pagou e bateu o cara.
Foi só pra tirar a foto.
Falou, não, cara, pra gente manter aqui a nossa reputação
e tal. Tem que manter, né? o respeito. É tudo sobre respeito, Billy. É tudo sobre respeito.
E tu vê, e nem deram um soquinho nele, só botaram um sanguinho falso nele. Nem espancaram o cara. Os bandidos são... O estúdio de TLE são muito de boa.
Não, mas primeiro os caras colocaram ele de cueca lá, enfiaram o cano da 12 na frente da cueca e falaram, irmão, é agora, tá ligado?
Então, mas pagou.
Já tinha tomado susto o suficiente, né, maluco?
Pagou.
Em situação nenhuma da sua vida você sai inteiramente consciente são depois de alguém botar um cano de 12 na sua cueca encostado na sua bigola. Não existe situação na vida onde você sai psicologicamente intacto depois disso acontecer, cara.
É, mas olha só, poderia ainda ser pior, porque poderia ter espancado ele, poderia ter atirado nele, né? Dado um tiro de... só pra ficar esperto. Vou dar um tiro no joelho dele aqui. Então, cara, ele saiu muito no lucro. Ainda deram uma semana a mais ainda pra pagar, porque dá a entender que eles estão fugindo já tem um tempinho deles.
Sim, sim. Os caras queriam a grana. Eles queriam só a grana, essa é a verdade.
Eles queriam a grana mesmo, então é aquilo. Eu acho que se tivesse pagado ali, ao invés de pagar tudo uma vez, falar, cara, tem isso aqui, toma aqui. O dinheiro que ele juntou lá antes de perder.
Sim,
eles já tinham
recolhido. Ele já tinha recolhido
o pior. Acho que eles não iam nem cobrar juros. Falar, cara, paga o resto depois. Nossa, tem mais um tempo pra pagar o resto. Eles não iam nem jogar juros. Tanto que acho que nem jogaram juros. Então, pô, pra tu ver que era um bandido muito de boa.
Bandidos suaves, bandidos gente boa. Limpar a imagem dos mafiosos italianos lá dos Estados Unidos.
São bandidos excelente, gente fina.
Bandidos gente boa. Bom, a gente pode ir pro mais novo, né?
2023.
Pro 2023?
Pro 2023, né? Que aí a gente teve o... Que eu lembro que teve notícias aí antes de sair. Acho que até antes, acho que foi 2017, um negócio assim. E depois falaram mais nada. E saiu em 2023, né? E, cara, assim, é aquilo, né? Quem pediu esse remake? É, pra mim, cair naquelas coisas assim... Ele nem é tão ruim. Depois eu fui assistir agora pra gravar, não tinha assistido ainda, não. Eu vi assim e falei, é menos pior do que eu esperava, né? Que ele é dirigido pelo Calmatic. E ele fez um... Ele também fez um remake do House Party. Não sei se vocês já viram esse filme, que é o Festa de Arromba.
Não, esse eu não vi.
Da década de 90, com... Né, esse é de 2023, né? Ele também é... O House Party também é de 2023, que é um filme da década de 90 com... Vocês lembram do Kid Play, né? Passava direto...
Esse eu lembro. Assim. Esse eu lembro, lembro.
Vocês lembram do Kid Play,
lembro,
né? Tá ligado, tá ligado, né? Quem são, né?
Que era do cabelinho pra cima assim, óculos e tal.
É, acho que é Mop Top o nome do cabelo.
É, cara. Não, Mop Top é aquele dos Beatles. Era o que tinha o cabelo pra cima, que era tipo uma torrezinha.
Ah, não. Mop Top é o meio queer, não. É. É o pra cima mesmo, né?
É, eu lembro, lembro. Lembro sim,
que era,
cara.
Que era uma dupla de rapper e tal, não sei o que.
Isso. Ah, eles, lembrei agora.
E eles fizeram vários filmes aí pelo final dos anos 80.
É, cara. Eles faziam então, o papel de um ser muito inteligente e o outro ser malandrão e tal.
Ser malandrão, isso. O outro é meio inocente, tal, vídeo, tal, vejão. E eles têm esse filme chamado Festa de Arromba, né? Que passava no SBT direto.
É, cara, passava muito no SBT.
Que vai fazer uma festa lá na casa dos pais do cara, tal, não sei o que, né? E teve esse remake. Eu fiquei de ver que acho que eles vão fazer uma festa na mansão do LeBron James. É uma parada
assim. Caralho, velho, como assim?
Porque o cara é... Acho que ele é... Ele trabalha lá na... Eu acho que é isso, eu não tô enganado. Porque eu acho que ele trabalha lá, no, pra, lá na mansão lá e vai fazer uma festa lá na mansão do LeBron James. Eu acho que é isso. Mas teve esse remake também desse filme, né? E aí saiu aí em 2023, né? Dirigido pelo Calmatic, né? Estrelado aí pelo Jack Harlow, né? Que faz o Jeremy. E o Cinco Walls, né? Que faz o Kamal, né? Que é um... São jogadores de basquete ali, né? Universitários e tal, né? E não deram certo aí no esporte e tal, diferente, né?
Uhum.
O Kamal aí teve o pai dele também, que treinava com ele, assim, o Benji, né? Que é o Lance Head, né? Não sei se esse foi o último... Não sei se esse foi o último dele, né? Do Lance Head, né? Porque ele já
era falecido. Eu acho que foi, hein? É, existe a homenagem no final do filme, né? Acredito que pode ter sido. Nesse meio tempo, ele ainda gravou o John Wick, né? Porque ele era o consigliere do hotel do John Wick, né?
Deixa eu ver aqui, por ordem de lançamento, ele tava...
O do Homens Brancos foi em maio, né, de 2003.
É, mas depois ele foi creditado ainda em mais um monte de coisa. É. Depois ele foi creditado em coisas que ele já tinha gravado, ó, tipo, um episódio de Percy Jackson de 2024, Shirley pra presidente de 2024, no Homem-Pipa de 2024, no Ballerina ele foi creditado em 25, tá ligado?
Ah, e se tu olhar o elenco, é um elenco massa, tá?
Sim.
E, cara, sabe o que me espantou nesse elenco aí? Na real, primeiro grande espanto que eu tive quando eu vi esse filme foi de ver a menina que era do filme do Homem-Aranha agora, pô. Fez o Homem-Aranha de Volta ao Lar. Esse tempo atrás ela era adolescente. Laura Harry.
Laura Harry,
mano, é a esposa. É a esposa do
Jeremy.
É a Tatiana, é a esposa do Jeremy. Mano, essa guria tem 35 anos, filho. É velha já, tá ligado? Ela tem a nossa idade quase, irmão. E ela tá fazendo Homem-Aranha como se fosse um adolescente. Agora aí, ó. Pouquinho tempo atrás.
Calma aí, cara. 35 anos, velha. Calma aí.
Não, digo assim, uma adolescente. Cara, ela estava fazendo papel de uma garota de 16 anos, agora, recentemente.
Tá ligado? Sim, é. Porque se tu olhar e ver a esposa do Kamal, é a Teyana Taylor, que fez aí uma batalha após a outra aí recentemente.
Teyana Taylor, exatamente.
Eu, inclusive, tô devendo esse filme ainda, preciso assistir.
É bom filme. Porque no início do filme, quando aparece ali o Kamal e tal, né? Ali cortado e tal, eu não sei vocês, mas o beijo não passou pra vocês uma vibe o pai lá dos irmãos Ball, não?
Total. Lamar Ball, pode crer. É aquela vibe mesmo. Inclusive o Kamal, porra, a melhor piada do filme é o do Anyway de Fajuto, foi demais, né? Pô, chorei de rir quando o cara soltou essa.
Do Anyway de Fajuto, pode crer.
Do Anyway da Shopee do caramba.
Cara, eu acho que esse filme, assim, ele funciona. Eu lembro que antes da gente, quando a gente falou sobre gravar, tava eu, você e o André no final da gravação, e eu falei, o André perguntou se eu tinha assistido, eu falei assim, cara, não é ruim, mas assim, é um remake que não precisava, porque ele mudou praticamente muita coisa do filme. A única coisa que une esse filme com o filme do passado é o basquete. Ponto.
Assim, é aquilo, ele cai, como acho que se eu comentei aí na gravação, vou comentar de novo, ele cai naquelas coisas de remake. Quem pediu esse remake?
Assim, concordo.
Cara, se ele tivesse sido lançado com outro nome, que não fosse Homens Brancos Não Sabem Enterrar, talvez a galera tivesse gostado mais desse filme, tá ligado? Porque como remake, ele não funciona muito bem não, velho. Ele funciona, até porque, assim, falando a real, aí é meu ponto de vista também sobre o filme, tá? É muito clichê, velho. São muita fórmula que já foi utilizada, muitas cenas ali que você olha e fala, pô, isso é um filme completamente aleatório. Qualquer filme aleatório de basquete hoje tem essas mesmas cenas, mesmas reviravoltas, um problema de raiva dele. Aquele filme do Adam Sandler recentemente que ele teve, porque ele era treinador de um cara que jogava basquete, é a mesma coisa. O cara enfiou a carreira no rabo porque teve um ataque de raiva. É a mesma história, saca?
É muito bom, inclusive.
Nossa, esse filme é excelente.
É a mesma coisa, cara. E aí eles jogam a caricatura do Jeremy, talvez, um pouco exagerada demais, que é a parada que mais me incomoda, tá ligado? O Jeremy, tipo, meus dois joelhos são estourados, eu sou um cara inteligente, tô aplicando meus guarpinhos por aí também. Fala aí, Diego.
Não, eu só quero deixar, o Jeremy é aquele clássico, eu acho que todo mundo conhece alguém, fala, se não fosse o meu joelho, eu teria sido profissional.
Gente, vocês estão
falando com o cara aqui aí, sobre isso.
É isso, o cara que jogava, o joelho não aguentou, irmão, os dois dele, né, que até estourou os dois joelhos e tal, e não teve mais carreira. Só que assim, ao mesmo tempo que ele é tão esperto, que ele cria os bagulhos dele lá de programa de detox, e dá os golpinhos dele de estacionamento, de treino, de furar os caras na academia lá, tipo, cortar fila, entrar e tal, não sei o quê, ele acredita numa idiotice, num tratamento de células-tronco, irmão.
É, ele é o Woody Harrison, versão 2.0.
E o maluco que vende drogas vem falar pra ele, fala, porra.
Vem falar pra ele,
porra, mano, peraí.
Porque ele é aquilo, ele não conseguiu se desapegar do basquete.
Não.
Eu acho ele um pouco diferente do Kamal.
Aquelas cirurgias daquele joelho, aquelas duas cirurgias ali, ele não ia fazer nenhum crossover. Acredita se puder.
Cara, já é impressionante ele conseguir pular e descer sem dor no joelho.
Exatamente.
Assim, tem algumas cenas que mostram ali que ele sente dor no joelho e tal, mas, pô, ele não manca quando anda? Pô,
não.
Já é impressionante.
Eu só tenho um joelho fudido e já manco, velho.
Sacou? Então, assim, eu acho meio forçado essa caricatura que fizeram nele, de ser esse cara, é vegano, aquelas roupas esquisitas, sandália e tal. E tipo, mano, você fala, porra, velho. Eles cataram o Woody Harrelson. Ele não era uma caricatura de pessoa branca. Ele era um cara branco. Ponto, tá ligado? O Jeremy, ele é a caricatura do branco Beverly Hills. Sem contar que o filme é carregado de piada piadinha racista e aí de todo tipo, que eu acho extremamente desnecessário, tá ligado?
É, não funcionou pra... Não funcionou... Sei lá, ele tenta fazer meio que uma desconstrução ali, mas sei lá, não funciona muito não. Porque ele fala, ah, cara, porque ele tenta botar que Kamal é meio preconceituoso e tal, porque o... Né, como o Sidney era, né, em relação a ele, ah, porque, pô, os brancos sabem jogar e tal, não sei o quê. Sei lá, é, eu acho esquisito isso.
Tanto que a única ligação que tem com o nome do filme é quando ele enterra uma cesta lá no final do filme, já naquele último torneio, e todo mundo fica aplaudindo, vai à loucura, e o maninho lá sentado no banco fala, o que que é? Vocês acham que o homem branco não sabe enterrar? Tipo, ah, legal. Foi a única referência que eles fizeram, tipo, que ligasse esse filme ao antigo, tá ligado?
É, e a cena quando ele vai lá de trem, tá descendo lá o...
É, aí a escada.
A escada lá, porque eu não sei se é o mesmo local, mas é parecido.
Eu acho que é o mesmo local.
Inclusive, o tiozinho da guitarra.
Isso. Andando
de... É o mesmo cara, velho.
É o mesmo tiozinho da música.
É o mesmo tiozinho, velho. É o mesmo tiozinho da guitarra aqui.
Uma coisa, assim, que eu gostei mais aqui, cara, acho que os personagens secundários aqui funcionam bem melhor. Principalmente, cara, os amigos do Kamal, cara.
O Speed. A dupla, né? Speed e o outro é... Ah, meu Deus do céu, como é que é o nome do outro, velho? Ah, eu não acredito que eu não vou lembrar o nome do maluco agora. É Speed... Me ajuda a lembrar aí, Andrezão. Vai lá, me ajuda aí, cara. Não,
esquece, eu peço.
O quê, mano? Pera aí. É Speed e... Renzo.
Isso.
Que tira, cara, o maior barato do Speed ainda por causa da mulher que ele pega.
E o Renzo é maravilhoso, cara. Parabéns pro... É Miles Bullock, do ator.
Esse cara, é bom. Esse realmente
pra,
é bom.
Pra mim ele rouba o cara. Pra mim ele é o melhor personagem do filme.
Nossa, cara, você tá ligado? Bom, né? O filme original, a dinâmica do filme é toda construída em torno de 4 personagens. Ponto. O Sidney, o Billy, a Glória e a esposa do Sidney, que eu não lembro o nome dela agora no filme. Nesse, eles trazem os dos 4 pilares ali, que é os dois e as duas, né, as duas esposas ali, as mulheres, e eles trazem esse par de caras ali, o Speed e o Renzo, pra fazer o sidekick do Kamal, e do ainda Kamal, trazem então o drama do pai, tá ligado? Que aí é o que eu falei pra você, tipo, cara, tu precisava disso, é...
Eu acho que funcionou legal, velho. Eu acho que, tipo...
Sei.
Eu acho que o arco do Kamal funciona muito legal. Acho que tudo funciona ali, o estereótipo dele ser um jogador esquentado, todo o lance do pai, porque assim, a temática desse filme, ela é o que os caras colocam lá, é baseado no filme, não tem, tipo, não é um remake, assim, né? Eu acho que o marketing desse filme, não, esse filme foi vendido totalmente errado, assim, então, eles colocam até no final do filme, né? Esse filme é baseado no filme de 92, então, né?
Isso é um remake, André, você refazer uma obra.
É como o Caio falou aí, se eles tivessem colocado ali, se esse filme fosse um outro nome qualquer, teria funcionado até melhor, assim, não teria esse estigma
também,
de ser
também.
Ser um remake e tal.
É que eles queriam trazer os estereótipos dos dois. Né? Sim. O ruim do Kamal é que o Kamal não é um malandro, ele é só um esquentado, então já para por aí no Kamal.
Tem carisma, o Kamal não tem carisma.
É. O outro não, o outro ele é o cara mais carismático, é o cara que tenta levar o filme todo, e o Kamal fica com o lado do drama, mas, que eu acho drama, que funciona.
Ele funciona, assim, mas tem hora que eu acho que faltou um pouco do ator aí, direção.
O ator entregar um pouco, né? Principalmente quando o pai morre, né? O final, porra, que porra de filho que esse cara é, né, meu? Porque... E parabéns pro overacting do molequinho, né? Porque aquele choro daquele moleque foi sensacional.
Você tá entendendo, cara? É isso que eu falei pra você. O primeiro filme, ele se apoia muito no carisma dos dois, do Wesley Snipes e do Woody Harrelson. Nesse segundo filme, o carisma, ele tá no Jeremy, né? No Jack Harlow, e tá na dupla dos amigos, porque
na
o Kamal...
Na dupla dos amigos.
O Kamal não tem carisma nenhum, velho. Puta cara chato, velho.
Ele é bem chato, assim.
É chato, concordo.
Porque, mas aí, porque o que eu tava achando? Ah, né, antes de desenrolar, né? Porque eu pensava que Kamal tinha essa raiva do basquete por causa da pressão do pai e tal, essas coisas, né? Que, eu até achei que realmente ele fosse meio que um... Ah, o nome do... Falei o nome do pai do...
Lavar... Lavar Ball.
É Lavar Ball. Eu achei que fosse essa coisa, assim, tipo, ah, não, meu filho tem que ser o melhor, botar pressão, é fazer um... Sei lá, realizar um sonho que eu não consegui, né? Tem muitos pais que são assim, né? Principalmente em relação a esporte, né? De jogar a pressão no filho. Ah, você vai ser o que eu não consegui, ou você é... Essas
você
coisas, né?
Você vai atender a minha expectativa,
A minha expectativa, ligado? Isso.
Ou fazer igual o Kylo Ren. Eu vou terminar o que o senhor começou. isso.
Ah, do Kylo Ren de novo? Não. O André tem um caso de amor com o Kylo Ren, velho.
Mas aí eu gostei do filme que depois quando vai mostrando assim, não, era ele só tinha, ele tinha esses assuntos não resolvidos com o próprio basquete, né? Porque mas foi a pressão, ele mesmo sucumbiu a pressão, né? Não foi dada ali pelo pai e tal. Não. E dos problemas que ele teve, né? Porque, pô, a mãe...
Teve o abandono da mãe,
Da mãe e tal, a pressão toda de jogar basquete e tal. É, ele achava que não atendia as expectativas, ele não atendia as expectativas na cabeça dele que o pai dele tinha, né? O próprio Kamal tinha. E aquilo, como até o Jeremy fala, pô, talvez os problemas ali ele teria sido se ele tivesse realmente feito uma terapia.
Sim, total, né?
É, que depois ele até fala lá no final, né? Pô, fiz uma meditação e tal, tomei um suquinho de detox, fazendo meditações, ajudou, né? Talvez realmente ele tivesse feito uma terapia, que ele até brinca. Ah, não, cara, eu vou no barbeiro, minha história pra uma pessoa que realmente me conhece.
É, a pessoa que me conhece há 12 anos, eu frequento mesmo barbeiro há 12 anos.
E até o Jeremy fala, pô, cara, isso aí é maneiro, tal, tá? Ter essa ligação com o barbeiro e tal, não sei o que. Mas isso no filme funciona, mas o que ele peca pra mim é a mesma coisa, eu não sei se o André vai lembrar, quando a gente gravou sobre o Space Jam, o remake, ele peca no basquete.
Peca no basquete, né? O basquete tem uns...
Não funciona, cara, não funciona pra mim.
E outra coisa, né, ele tem uns cortes, por exemplo, a parte do campeonato é ridículo, porque os caras, tipo, parece que eles jogaram dois jogos, tá ligado?
Não, aí fica só a legendinha lá, jogo 1, jogo 2.
É muito cagado, tipo, eles queimaram todo o lance do basquete, né, meu?
Que os dois filmes têm o mesmo tempo, assim, 1h40, uma coisa assim.
Uhum,
e no primeiro ele viu mostrar melhor o lance todo do basquete.
Acho que o primeiro tem uns 10 minutos a mais só.
É porque eu acho que o Ron Shelton é mais diretor do...
Concordo. E o diretor optou por muito flashback, principalmente do Kamal. Você vê que o outro só não tem flashback.
Do Kamal. Só tem
flashback do Kamal. E é muito flashback do Kamal, velho. Muito, muito.
Cara...
Quantas vezes a gente vê o Kamal na quadra com o pai dele? Puta que pariu.
E aí, não tem um flashback pra falar sobre o Jeremy, sobre como foi,
não porque tem.
Os pais dele meteram o pé e ele ficou no apartamento velho. Não tem um flashback dele jogando no college.
Não, tá, tem um vídeo no tablet de longe.
Mas né? não tem um flashback, tipo, mostrando ele jogando, se machucando. Não tem nada. Agora, é um personagem jogado, velho.
Preciso falar uma coisa pra vocês desse filme que eu vou levar pra vida toda, que eu não vou esquecer. Nessa minha preparação pra gente gravar, eu assisti os filmes com a Bella, né? Com a minha filha.
Uhum.
E a minha filha, ela joga basquete. Ela é apaixonada pelo jogo, né? E aí, na segunda-feira, ela teve um campeonato aqui, na minha cidade, de basquete. E no meio do jogo, ela tava super nervosa porque ela caiu num... Ela foi selecionada num time muito ruim. Tipo, e o time realmente era ruim demais. E ela, pô, ela tava brilhando, porque o professor realmente fez de propósito pra botar que ela jogava melhor pra ela arrastar as meninas no jogo. E aí chegou uma hora que ela juntou uma amiguinha, e a amiguinha, ela tava nervosa, e ela fez o que o Jeremy fez com o Kamal, com a mãozinha pra cima, as duas mãozinhas, pra respirar, tá ligado? E abaixa. E eu da arquibancada, eu olhei e falei, é nada que ela tá imitando o filme.
Muito legal. E a gente sabe, quando eles estão jogando lá, estão tentando juntar dinheiro lá pra participar do torneio e tal, né, ele briga com o cara lá e tal, né, dá um soco no cara, aí depois ele vai lá naquele campeonato, né, aí o Jeremy dá um soco. Eu gostei da fala do cara. Pô, eu nunca fui... Pô, a gente sabe que ele vai morrer no estacionamento, né?
A gente tava começando a gostar dele, nem deu tempo de conhecer ele.
Pô, eu nunca fui enterro de um branco. Foi demais, cara.
Os caras conseguem fazer o trocadilho bom, né? Aquela dupla.
Pra mim, assim, quem leva no humor é o Speed e o Renzo, cara.
É isso, cara. É quem salva esse filme aí pra mim também, viu?
Principalmente no humor, assim, né? O Jeremy e o Kamal, assim, leva um pouco mais na parte do drama e tal, mas... Algumas coisas não funcionam, mas sinceramente, eu achei que ele ia ser muito pior.
Diegão, eu também, cara, você acredita? Eu falei, mano, esse filme tá com aquela cara daqueles filmes feitos por TV, tá ligado? Eu falei, puta merda, mano, eu acho que esse filme vai ser ruim. E aí o filme desenrolou e ele é um filme
aí mediano, tá ligado? Talvez seja isso. Quando eu vi o trailer, quando eu vi... eu quis assistir esse filme por causa de corte que eu vi na internet, cara. E aí eu achei que o filme ia ser bom. Eu falei, porra, acho que o filme parece que vai ser bom. Por quê? Porque eu vi aquele corte do Jeremy fazendo o que o Sidney fazia, que era o trash talk, de ficar provocando os caras, de ficar ali tirando um barato e tal, desconcentrando os caras pra jogar e tal. Aí eu falei, porra, acho que o filme vai ser bom pra caramba. E aí, decepção.
filminho sessão da tarde, cara, total.
É, não é assim, falar, eu não acho tão perda de tempo, não. Não falar, não assista. Acho que, assim, se você gosta de filme de basquete, acho que diverte. Falar, é um filme indispensável, não.
É o filme que você assistiria de novo?
Eu acho
que filme não. Que eu assistiria pra fazer listão de filmes de basquete.
Se tivesse passando, por exemplo, como ele tá em stream, eu não pegar, por exemplo, lá assisti hoje, não vou pegar no stream e vou colocar pra assistir. Sei lá, tivesse tô zapeando, tá passando na TV, eu pararia pra assistir.
Eu passaria. Passaria direto.
Eu pararia e assistiria, mas não. Mas não é, meu Deus, falar, pô, tu vai perder 1h40 da sua vida. Não acho. Mas ele não é de todo ruim.
Também
é. É inferior ao original, obviamente. Como a gente falou, o original é muito bom. É um ótimo. Ainda é ótimo ter seus problemas, óbvio, todo filme, mas ainda vale muito a pena assistir, né? Como a gente falou aí, principalmente por ser uma cápsula do tempo e principalmente pelas atuações, pela química ali do Wesley Snipes e do Woody Allen. Mas esse aqui não é de todo mal, não. Não é de todo mal, não. Como eu falei, eu achei que ia ser muito pior mesmo. E diverte. Tem um elenco massa, assim, os personagens ali, principalmente os secundários ali, dá uma salvada no filme. E dramazinho, assim, funciona. O basquete não é tão bom, mas diverte. E o filme aí do Adam Sandler, que o cara tinha comentado, é o Arremessando Alto.
Arremessando Alto.
Esse é maravilhoso, sim.
É muito bom.
Pô. Esse filme é muito bom, mano. Ele tem o maluco lá que é jogador mesmo, de verdade.
Sim,
como é que é ele lá? É o Juancho. Juancho Hernán
Gómez. Juancho Hernán Gómez. É o nosso querido Bo.
É o Bo. Isso.
E se você gosta de filme de basquete, se você gosta de esportivo, assista o original, O Homem de Branco Sabe Enterrar, porque eu acho
sim,
um ótimo filme de basquete.
Indico 10 vezes ele e só uma o 23, o 2023, tá ligado?
Sim. Pela curiosidade e tal.
Mas... Eu concordo, eu acho que o Caião tá parecendo o Tyler Hero no final do filme, bem irritado com tudo.
Irritado, xingando tudo.
Tem que tomar
um detox.
Eu fiquei muito irritado que o Kamal realmente é um corte do Los Angeles Lakers atual, né? Porque contrata qualquer um também. Pra contratar o Kamal pro... pro elenco do Los Angeles. Puta merda, velho. Porra.
Não, mas pra D-League, você viu que era pra D-League?
Mesmo assim, pô. Eu prefiro o Isaiah Thomas do que esse cara, pelo amor de Deus.
Antes ele do que o Bronny. Fala.
Olha aí,
opa.
Ó.
Opa.
Vocês são cruéis com o Bronny. Vocês são cruéis com o Bronny.
Não, você fica tranquilo, porque do jeito que tá indo a coisa, Anthony Davis daqui a pouco tá na D-League aí jogando.
Veja bem agora. Vamos ser sinceros. O cara dá todo aquele puta rolê junto com o Kamal pra no final ele virar o coach de outro cara, ele nem fica lá trabalhando com o Kamal no final das contas, tá ligado?
Mas no final, quem se deu bem foi o Jeremy, não foi o Kamal. Porque o Kamal teve que foi jogar na China, foi campeão na China.
Depois ganhou e voltou, ué.
Aí ele voltou agora com um contrato de 10 dias, lembra? Que a repórter fala várias vezes, é 10 dias.
É, mas é 10 dias pra ele se provar, irmão.
E o Jeremy tá no staff do Tyler Hero, tá bom pra cara.
Tá bom. Não, mas eu acho que se ele não conseguir ali, ele ganhou 500 mil, né, pai? Pô,
ganhou 500 mil, fizeram um pezinho de meia.
Fez um pezinho de meia lá.
Abriu o salão da esposa aí, manis.
A esposa tá lá agora no Beer Shop, lá, aquele da Quilativa, ganhando bem.
Cara, então,
qualquer coisa ele vira barbeiro lá no salão da esposa.
O Jeremy se deu bem, cara, né? Virou coach. Aí, ó, ganhar dinheiro fácil.
Virou coach, né? A mulher virou coreógrafa lá da Risa.
Cara. Olha aí.
Dois também.
Todo mundo se deu bem no final, né?
Todo mundo se deu bem no final, tá certo. E até o Andrew Schultz lá, o TJ, se deu bem no final, vendendo droguinha na academia. Mesmo tomando calote do Jeremy, tá ligado?
Ah, excelente.
E depois aparecer a Mildred, né? Que tanto que
falava. Né? A Mildred aparece no final e o cara fica enciumado. Ele fica, olha só que isso, hein?
Também, né, cara? O tamanho da Mildred, puta merda. O
tamanho do porta-mala da Mildred, né, meu
amigo?
Rapaz.
Mas é isso, gente. Vocês têm alguma coisa pra falar aí?
Não.
Cara, acho que não. Acho que só quero dizer mais uma vez. Assistam Homens Brancos Não Sabem Enterrar, de 1992. Vale a pena.
Eu acho que esse filme novo, o Homens Brancos de 92, é um clássico. Você curte basquete, você já assistiu. Se você curte basquete e escuta aqui o Elementar, você já assistiu esse filme, meu amigo. É isso. Não precisa falar muito. Assista esse novo aí que você vai se divertir.
Mas leve em consideração que o novo novo, assista como se fosse realmente tudo novo. Desconsidere tudo que você sabe sobre o filme antigo e cuide só do que vocês querem ver no filme novo, bom?
E agora tá muito mais fácil do que 5 anos atrás, quando a gente gravou sobre aquele cast de filme de basquete, que o Homens Brancos Não Sabem Terra tá em streaming fácil de assistir. Então, pô, tá show de bola.
Facinho, facinho.
Muito bom. Porque é um problema do... Se por acaso alguém estiver ouvindo aqui e quiser escutar lá esse programa, porque muitos dos filmes que a gente citou lá, achar eles até hoje mesmo ainda é difícil.
É tudo no torresmo. Era tudo torresmo.
Eu vou ter que ouvir esse episódio de vocês aí, Diegão, pra eu poder ver se vocês falaram do filme de basquete que eu adorava, que era o Juana Man.
Eu acho que a gente tomou meio por alto.
Esse filme é muito bom.
Esse filme é muito bom. Mas deixar aqui pros meus amigos aqui, tem um outro filme aqui de basquete que eu quero gravar, que é do Spike Lee, que é o Jogada Decisiva.
Porra, excelente filme.
Vocês já viram aí com o Denzel Washington e o Woody Allen?
Não, o Ray Allen.
O Woody Allen jamais, porque ele jamais queria bater uma porta. Tu conhece esse filme, cara?
Não, esse eu não assisti ainda, hein? Vou ter que assistir.
Cara, filmaço.
Mas já puxei aqui, ó, Ray Allen, Denzel Washington, Rosário Dawson. John Turturro, cara, olha só.
Vou assistir, sim.
Tem um outro excelente de basquete também, que tem o Woody Harrelson, que é aquele do Flint Tropics lá, como é que é o nome? É Os Aloprados.
Os Aloprados. Ah, que é a criação da NBA, não é?
É, isso aí. Que é com... Como é que é o nome dele?
Will Ferrell.
Will Ferrell, isso mesmo. Tem o Woody Harrelson lá jogando basquete, de cabelinho muito esquisito.
Esse filme é muito bom, cara. Ele entrando na jaula com o Bulls, cara.
Você tá vendo que tá dando quase um 2.0 desse filme, né? Pra fazer
de basquete.
Filme de basquete 2.0.
Sim. Tem alguns filmes que esse Jogado Decisivo eu ainda quero gravar aqui. Deixar pros ouvintes, né? E o Space Jam, que a gente ainda não gravou aqui, falar dos dois filmes.
Space Jam, vocês não gravaram ainda?
No Elementar, não.
O dia que quiser, estou à disposição.
Caio. Mais um basqueteiro aqui, Diego. Olha aí que beleza.
Mano, eu adoro os filmes de basquete. Adoro os filmes de basquete, velho.
A gente cresceu
assistindo essa parada, né, velho?
Aquele, o que tem o Ben Affleck lá, cara. Puta, meu. Esse é muito... Não. O Air também é bom, mas ele fez um que é... Esqueci o nome do filme, que ele retorna, que ele é um professor de basquete, que ele retorna pra um time. Puta, mano. É muito bom, cara.
Way Back. Vamos
descobrir agora. Esse.
The Way Back. Esse é novo também, né?
Esse é muito bom, Caião. Assista, realmente é um baita filme bom.
Acabei assim, de achar aqui, de 2020.
Nível Coach Carter, né? Nível Coach Carter.
Tem Coach Carter também, que é muito bom, muito bom. Então, assim, tem coisas aí, especificamente basquete, pra se a gente pensar em gravar aí, talvez, pro ano que vem ainda. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Assista aí o Homem Branco Não Sabe Enterrar. O original tem no Mercado Livre. O segundo tem na Disney Plus. Então, estão aí facinhos pra você assistir. E vou deixar espaço aí pros meus amigos fazerem as suas considerações finais, o seu jabás. Vai lá, André.
Ô, Diegão, pô, obrigado. Valeu mesmo pela parceria novamente. Abrir a casa aqui pra gente e falar desse tema tão bacana que é basquete. Eu fiquei até um pouco calado perante aos meu perfil, né, de falador. Nós temos aqui a presença ilustre aqui do senhor Caio, então deixa ele falar mais. Mas vocês aí, eu vou fazer um jabá diferente de outro podcast que a gente tá tentando fazer voltar. Alô, Shin, vamos lá, né? Vamos fazer uma foto.
Rapaz.
Que é Aquela Ideia. Procurem lá no Spotify, Aquela Ideia. Aproveite aí e se divirta por lá. É com você aí, Caião.
Muito bem, senhor André, ou meu querido companheiro Carequitia de Multiverso Cast. Então, vocês que estão nos ouvindo aí nesse exato momento que não sabiam ainda, que não prestou atenção lá no começo do episódio, nós somos também do Multiverso Cast, eu e o Andrezão, o Diego vira e mexe, tá por lá também. Então você...
O Diego também é do Multiverso Cast, né, Caio? É,
Diegão que tá lá sempre conosco também, né? Então vocês que querem conhecer o nosso trabalho, procurem aí nos agregadores todos Multiverso Cast 2.0. Certo, senhor André? Porque é a nossa segunda tentativa de fazer essa bagaça dar certo.
Exatamente, é um remake, procure assim como foi aqui no filme.
Exatamente, procure lá as nossas redes sociais, nós estamos no Instagram com MultiversoCast_ e no X ou Twitter, como você preferir, estamos lá também nesta bagaçola. Então nos procure, nos sigam, escutem os nossos episódios, achem lá, escutem todos, na verdade, não vai ficar procurando só o que o Diego apareceu não, porque vocês escutam ele aqui, entendeu? Escutem todos, não vou contar em qual episódio o Diego está, mas vocês escutem lá e descubram por vocês, bom? Multiverso Cast, todas as sextas-feiras no seu agregador, vai lá dar uma moralzinha pra nós. Se quiser também, segue este queridão aqui, o rei da Croácia, Caio Menezes número 1, lá no Instagram. Depois eu deixo o arroba, o Diego põe na postagem. É nóis.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima semana e Valeu.